DW Noticiário.
Olá, muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta quarta-feira, 26 de dezembro de 2018. O presidente de Angola, João Lourenço, foi eleito figura internacional do ano numa votação dos telespectadores da cadeia televisiva portuguesa SIC. Na votação, o chefe de Estado angolano, que este ano realizou uma visita oficial a Portugal, obteve 61,6% dos votos. Nos lugares imediatos ficaram o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, com 27,6%, e o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, com 10,8%. Ainda em Portugal, as qualidades do estadista angolano foram igualmente reconhecidas pelos leitores do semanário Expresso, numa votação online na qual alcançou 41% das escolhas. Moçambique deve fortalecer as cotas de mulheres no executivo e em todos os órgãos de decisão, defende a nova política de gênero para o país. A nova política, divulgada em Boletim da República, advoga a inclusão equitativa das mulheres nas listas eleitorais dos partidos políticos ou grupos de cidadãos e nas instâncias de decisão. O Estado moçambicano deve promover um ambiente político inclusivo, reforçando a percepção da governação como atividade independente do sexo. As diretrizes da nova política dedicam uma atenção particular à indústria extrativa, assinalando o imperativo de equilíbrio de gênero e defesa dos interesses das mulheres no setor. Na República Democrática do Congo, a oposição quer que as empresas de telefonia móvel desativem os cartões SIM fornecidos para as máquinas de votação. A oposição está preocupada sobre como os votos de cerca de 40 milhões de pessoas serão contados e compartilhados. É a primeira vez que a RDC irá usar máquinas de votação. Na semana passada, alguns trabalhadores eleitorais disseram que ainda não tinham visto, muito menos sido treinados, para usar as máquinas. O candidato presidencial Martin Fayulu, que lidera uma coligação da oposição, se disse preocupado com a possibilidade de manipulação dos votos eletrônicos. Os líderes dos países da região dos Grandes Lagos Africanos reúnem-se esta quarta-feira em Brazzaville, numa cimeira destinada a analisar a situação política no centro do continente, nomeadamente a tensão no processo eleitoral na RDC. De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do presidente de Angola, enviada à agência Lusa, essa cimeira contará com a participação de João Lourenço. A RDC realiza eleições gerais a 30 de dezembro para eleger o sucessor de Joseph Kabila, que apoia o ex-ministro do interior, Emmanuel Ramazani Shadary. As eleições, que já deviam ter acontecido em 2016, estavam inicialmente marcadas para 23 de dezembro, mas foram adiadas por uma semana devido à destruição de centenas de urnas eletrônicas no incêndio ocorrido este mês. Pelo menos 3 manifestantes sudaneses foram feridos por tiros esta terça-feira quando forças de segurança dispersaram protestos na capital, disseram testemunhas, após uma semana de manifestações contra o governo de 3 décadas do presidente Omar al-Bashir. Uma testemunha disse à agência Reuters que as forças de segurança proibiram manifestantes de marcharem para o Palácio Presidencial, disparando gás lacrimogêneo e tiros no ar. 3 testemunhas disseram à Reuters que 3 manifestantes foram feridos por tiros, um deles na cabeça. Autoridades disseram anteriormente que as forças de segurança exercitaram a contenção e lidaram com os manifestantes de maneira civilizada. Autoridades e testemunhas disseram também anteriormente que pelo menos 2 pessoas foram mortas no conflito até agora. A Amnistia Internacional disse na terça-feira que pelo menos 37 pessoas haviam sido mortas. Na segunda-feira, o presidente al-Bashir prometeu reformas reais para garantir uma vida decente para os cidadãos em seus primeiros comentários desde o início dos protestos. O Parlamento da Etiópia aprovou esta terça-feira a criação de uma comissão de reconciliação enquanto o governo busca acabar com a violência étnica, informou a rádio estatal Fana. O objetivo da comissão é manter a paz, a justiça, a unidade nacional e o consenso e também a reconciliação entre os povos etíopes, informou a Fana em sua página na internet. Segundo a emissora, a comissão também identificará as razões para disputas e violações dos direitos humanos. De acordo com o escritório Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, pelo menos 2,4 milhões de pessoas foram deslocadas devido à violência intercomunitária no país. Militantes do grupo terrorista Estado Islâmico assumiram a responsabilidade pelo ataque ao Ministério das Relações Exteriores da Líbia em Trípoli, de acordo com o site Intelligence Group, que acompanha as atividades da organização jihadista. Duas pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas na terça-feira, quando três pessoas atacaram o Ministério, de acordo com o Ministério do Interior do governo, apoiado pela ONU. Participe desta emissão pelo Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Como informamos no início desta emissão, o presidente de Angola foi eleito figura internacional do ano pelos telespectadores da portuguesa SIC. Na sua opinião, qual foi a personalidade mais marcante de 2018? Ao final desta emissão, leremos os seus comentários. Fique agora com o programa Raízes Africanas.
DW Programa Especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, e que é financiada pela Fundação Gerda Henkel, lembramos hoje Ngungunyane de Moçambique, Hendrik Witbooi da Namíbia e Charlotte Macleck da África do Sul. Ngungunyane foi o último rei de Gaza, o segundo maior império de África durante o século XIX. Conhecido como o Leão de Gaza, Ngungunyane deixou um legado contestado, pois, embora tenha lutado contra o poder colonial português, é criticado pelo modo como ele próprio fez uso do seu poder e dominou outros povos. Conheça a história deste moçambicano neste perfil escrito por Glória Souza. Ngungunyane, também conhecido como o Leão de Gaza, subiu ao poder em 1884. O reinado de Ngungunyane coincidiu com o momento alto do interesse europeu pelo continente africano. Neste contexto, o imperador provou ser um diplomata hábil, diz o escritor moçambicano Mia Couto.
Ele soube tirar partido daquilo que eram os conflitos entre as forças internas, a maneira como ele usou a influência das diferentes potências coloniais, não é? Como ele jogou entre a Inglaterra e Portugal e fazendo alianças que depois, digamos, eram renegociadas. Acho que ele tinha uma astúcia enorme em relação à gestão do poder.
Não? Mas Ngungunyane não deixava de ser contestado e foi-lhe apontado o dedo por usar os mesmos métodos que os europeus.
Ele estava em conflito com o regime colonial europeu, mas ele empreendeu ele próprio um colonialismo, digamos, interno, africano, dominando todo um conjunto de povos que foram subjugados de uma maneira ou de outra, uns com alguma violência, outros sem grande violência, mas por alianças, por sistemas de casamentos, etc.
O Império de Gaza ficou ainda marcado por uma fome de poder e violência contra diferentes grupos étnicos, sublinha o historiador alemão e professor em Moçambique, Gerhard Liesgang.
O nome Ngungunyane era também utilizado como uma pessoa que não obedece às leis, e então a fama de Ngungunyane não era de um rei justo, mas um que aterrorizava o seu próprio país.
A longo prazo, o Reino de Gaza acabou por ser dominado pelos invasores portugueses. Depois de várias batalhas, Ngungunyane foi derrotado pelas forças coloniais em 1895 e preso em Chaimite, local onde o seu avô, o fundador do Império de Gaza, foi enterrado. Ngungunyane e a sua comitiva foram levados para Lisboa, onde foram exibidos publicamente. Depois foram transferidos para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Morreu vítima de uma hemorragia cerebral a 23 de dezembro de 1906. A sua história poderia ter terminado nos Açores, uma vez que, e por várias décadas, a sua morte caiu no esquecimento. No entanto, e quase 70 anos depois, o Estado de Moçambique conquistou a sua independência. Foi nesta altura que alguém trouxe à memória o último rei de Gaza, explica o historiador Gerhard Liesgang.
Há um acidente histórico que o primeiro presidente de Moçambique nasceu em Gaza. E no período da luta contra Renamo, achava que era bom ter assim um herói moçambicano como espécie de modelo.
Acatando o pedido de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, foi recolhido um punhado de terra do cemitério dos Açores como símbolo dos restos mortais de Ngungunhane e levado para Moçambique a tempo da comemoração do 10º aniversário da independência do país, a 15 de junho de 1985. Moçambique acabou por tornar-se um país independente em 1975. 15 anos depois, o mesmo acontece com a Namíbia, que foi um dos últimos países africanos a conquistar a independência. A proclamação da República da Namíbia, em 1990, foi o culminar de uma longa luta pela independência contra os colonizadores alemães, iniciada no século XIX e início do século XX. Um dos heróis da época foi Hendrik Witbooi. Este é um perfil de Victoria Avril. As notas da Namíbia são uma ótima forma de começar esta história, pois muitas delas têm a cara de Hendrik Witbooi, um guerreiro respeitado que liderou o povo Nama na luta contra os colonizadores alemães. Witbooi nasceu por volta de 1830 numa família de referência do povo Nama, uma tribo de pastores, outrora nómada, que vivia no sudoeste africano e que se estabeleceu mais tarde e permanentemente no sul da Namíbia. Lá, Witbooi ganhou a reputação de guerreiro pelas lutas que travou com o vizinho povo Herero. Mas assim que os colonizadores alemães alargaram a sua expansão para as terras dos povos Nama e Herero, na década de 1890, Witbooi mudou de estratégia. Propôs união aos seus inimigos Herero para juntos fazerem frente aos alemães. Anton von Wittersheim, um político aposentado e agricultor, explica que
Hendrik Witbooi was always trying to unify.
Hendrik Witbooi estava sempre a tentar reunir pessoas para lutar contra os inimigos comuns. E devo acrescentar que eu também vejo um inimigo comum no tribalismo e no etnicismo. Ele via isso como parte da estratégia dos colonialistas alemães para dividir as tribos e, em seguida, dominá-las. E é isso que a etnia faz.
And this is what ethnicity does.
Em 1893, os alemães lançaram ataque à aldeia de Witbooi, matando dezenas de pessoas, o que fez com que Hendrik Witbooi mudasse de novo a sua tática. Assinou um acordo de paz com os alemães, fornecendo mesmo guerreiros Nama para lutarem contra outras tribos. Mas uma década depois, Witbooi decidiu pôr um ponto final na situação e em 1904, já com 80 anos de idade, o guerreiro liderou a rebelião dos Nama contra os alemães, tendo morrido numa destas batalhas um ano depois. Os alemães praticamente exterminaram os povos Nama e Herero naquele que é considerado o primeiro genocídio do século XX. A rebelião dos povos Herero e Nama pode ter falhado, mas o apelo de Witbooi por uma resistência unificada consolidou a sua reputação como um grande líder. O ex-político Anton von Wittersheim diz que esta é uma lição importante para a Namíbia nos dias que correm.
So I think if we think of his legacy, we should think of his vision.
No seu legado, devemos pensar na sua visão de unificar os povos e diferentes tribos contra qualquer ameaça externa. O tribalismo e o racismo são definitivamente, para nós, na Namíbia, uma ameaça séria ao futuro comum.
Para além de ter o seu rosto nas notas e o seu nome em algumas ruas da Namíbia, Hendrik Witbooi deixou a sua marca também noutras coisas. Um dos seus diários, onde registava as suas ideias, assim como cópias de cartas trocadas com outros líderes africanos e europeus, sobreviveram. Ambas foram classificadas pela Unesco como Património Mundial Documental, num projeto que tem como objetivo preservar documentos e arquivos de grande valor histórico.
DW. Raízes africanas.
E terminamos na África do Sul com Charlotte Macleque, que ficou conhecida como a mãe da liberdade negra no país. Durante muito tempo, os seus feitos foram ignorados nos livros de história, mas agora ela está a ser reconhecida como uma peça central na luta pela igualdade de direitos na África do Sul. Saiba mais neste perfil escrito por Jackie Wilson. Charlotte Macleck sempre foi uma cantora apaixonada. Em 1891, deixou a África do Sul para cantar pelo mundo fora com o chamado coro nativo africano. O grupo era muito popular entre o público na Grã-Bretanha e mais tarde nos Estados Unidos. Segundo algumas fontes, o líder do coro europeu fugiu com os lucros, deixando os cantores abandonados nos Estados Unidos. Nesta que é considerada uma reviravolta no destino de Macleck, um ex-missionário africano convida-a para estudar na Universidade Wilberforce. A universidade foi uma das primeiras faculdades destinadas a negros dos Estados Unidos, tendo alguns dos mais ilustres intelectuais afro-americanos do país estudado lá. Em 1901, Macleck tornou-se a primeira mulher sul-africana negra a obter um diploma universitário. Mas no seu regresso a casa, ela trouxe bem mais do que apenas um canudo. Macleck estava determinada a melhorar a situação dos negros e das mulheres na África do Sul. Zubeida Jeffa, jornalista sul-africana, conta que uma das inspirações de Macleck foi o seu professor W.E.B. Du Bois.
W.E.B. Du Bois é the figure.
W.E.B. Du Bois é a figura do final do século XIX. Ele foi o filósofo e o pensador político na vanguarda do panafricanismo. Ele tece a Macleck muitos elogios.
Esta jornalista assumiu a responsabilidade de promover o papel pioneiro das mulheres como Macleck na história da África do Sul. Segundo Zubeida Jeffa, as pessoas sabem muito pouco sobre as lutas destas mulheres que começaram a lutar por direitos iguais no início de 1900.
Women generally at that time, you know, weren't accorded their rightful place.
Geralmente, naquela época, não era dado às mulheres o devido lugar. A história da resistência foi contada à volta de figuras masculinas. Começou-se a falar das mulheres envolvidas apenas nos anos 50, porque, suponho, seria a memória mais próxima.
It was the nearest memory.
Macleck retornou a um país governado pelos britânicos que estava cada vez mais a tornar-se segregado. Em 1912, Charlotte participou no lançamento do Congresso Nacional Nativo Sul-Africano, que se tornaria pouco depois no Congresso Nacional Africano, ou ANC. A jovem lutou para que a afiliação de mulheres no partido fosse uma realidade. No entanto, não foi bem sucedida, o que fez com que Macleck fundasse a Liga Feminina Bantu em 1918, que mais tarde se tornaria a Liga das Mulheres do ANC. Ao longo da sua vida, Macleck lutou para que os africanos, especialmente as mulheres, pudessem assumir o controlo dos seus próprios interesses.
Ela tinha uma forte convicção de que devemos fazer as nossas próprias coisas. Por isso, ela construiu uma escola para ensinar os rapazes da aldeia. E fez tantas outras coisas. Esta escola em Gauteng, Evaton, apenas tinha pessoas de cor negra a ensinar. Então, eram afro-americanos e sul-africanos negros. Ainda é assim.
Charlotte Macleck morreu em outubro de 1939 em Joanesburgo. Menos de uma década depois, a África do Sul agudizou a supressão e discriminação contra a maioria negra, introduzindo oficialmente a sua política de apartheid.
DW. A sua voz da Alemanha. DW. Espaço do ouvinte.
Passo a ler alguns dos comentários dos nossos internautas sobre a eleição de João Lourenço como figura internacional do ano pelos telespectadores da SIC Portugal. Augusto Santos escreve na nossa página no Facebook: foi uma eleição certa para uma personalidade certa que demonstrou ao mundo que é possível revoltar-se contra alguns elementos do seu próprio partido que lhe apoiou nas eleições. Parabéns ao presidente João Lourenço. Cândido Cumbani diz: eu também votaria nele. É um presidente que trouxe uma nova forma de estar em África, sobretudo em Angola. E Sérgio Maulele comenta: vamos dar o benefício ao tempo para ver se as reformas iniciadas serão consolidadas. Termina aqui esta emissão. A todos, um ótimo dia.